Ontem à noite, o escritor português Gonçalo Tavares participou da abertura do 10º Festival de Inverno de Porto Alegre, no Teatro Renascença. Gonçalo é um dos principais nomes da literatura de língua portuguesa e já publicou quase 40 títulos, entre romances, teatro, poesia e outros gêneros. Seu último livro publicado em Portugal é A Mulher Sem Cabeça e o Homem do Mal Olhado, e no Brasil, O Torcicologista Excelência, editado pela Dublinense. Sobre esses livros e sobre outros assuntos acerca de literatura, converso com Gonçalo Tavares.
Então, Gonçalo, o tema da tua palestra hoje de noite é ficção, literatura, ficção e realidade. Quais foram os motivos, ou houve algum evento particular que te fez abordar esse tema de hoje?
Bem, é um tema que me interessa muito e hoje o que eu vou falar até relaciona a ficção, a imaginação, a realidade e também as artes. Não vou falar apenas de literatura, até vou mostrar alguns vídeos de artistas. E interessa-me muito também essa ideia que a literatura e as outras artes têm uma ligação muito direta, não é? E o que eu vou também falar é esta questão do que é a realidade, o que é o ponto de vista, o que é a imaginação como criação de imagens, e o que é ler e ver, qual é a diferença entre ler e ver, e até que ponto ler é construir imagens. Portanto, ler muitas vezes é a pessoa ver imagens que estão à volta da frase, e portanto será um pouco à volta disso.
Numa entrevista recente, tu comentaste que a ficção, né, tanto a ficção como a realidade, elas resultam de escolhas. Uhum. E, ou seja, né, que é a partir daquilo que a gente presta atenção que a gente pode construir as narrativas. Pensando nessa perspectiva, então, da mesma maneira que a literatura foca em algo, como tu imagina que vive aquele que não destaca um acontecimento do outro da realidade?
Não destaca como?
Que não destaca os acontecimentos da realidade, para quem isso não tem uma hierarquia, ou como você supõe que seria essa vida sem destaque de acontecimentos?
Pois, não sei, eu acho que às vezes as artes criam um mundo artificial em que tiram as partes aborrecidas da vida, e aliás o Godard dizia que o cinema é a vida menos as partes aborrecidas, né? E de alguma maneira eu acho que a vida tem muitos acontecimentos insignificantes, mas são esses acontecimentos insignificantes que depois permitem que os outros ganhem força. E quer dizer, não sei, eu respondo bem à pergunta, o que eu acho, estou a pensar, é que seria interessante se nós pudéssemos sublinhar, por exemplo, eu leio muito e leio sublinhando com lápis, e é interessante se nós pudéssemos fazer isso à vida, não é? Quando estivermos diante de algum acontecimento importante, se pudéssemos sublinhar com lápis a vida, não é? E claramente há vidas em que não havia muito para sublinhar, há dias em que não há muito para sublinhar e há outros dias em que há bastante. E nesse aspecto, por exemplo, a viagem é um grande momento de possibilidade da pessoa se reencontrar com coisas consigo própria e também com coisas novas, não é? E portanto a viagem e a leitura e as artes, por exemplo, são muitas vezes uma espécie de interrupção extraordinária no meio de uma vida mais do cotidiano. E portanto quem não entra no mundo das artes não permite que haja esta invasão do imaginário que nos faz muita falta, porque a vida normal tem uma base que é entediante, que é repetitiva, que é dormir outra vez, comer outra vez, lavar o prato outra vez. Há milhares de gestos que repetimos vezes sem conta, não é? Isso pode ser muito destrutivo se não tivermos a arte.
Então, muitos dos teus livros, tu te provoca, tu te coloca uma fórmula para uma escrita, tu parte de uma proposição. Como em short movies, que tu principalmente descreve as cenas, né, do que mergulha nos personagens, no psicológico dos personagens. Nos teus projetos de agora, ou até, supondo, as tuas próximas experiências em escrita, tu gostaria de continuar partindo dessas proposições?
Pois, eu acho que escrevo livros muito diferentes e gosto de partir em direções às vezes quase opostas. Em Portugal saiu há pouco tempo, há 2 meses, o último livro que saiu é A Mulher Sem Cabeça e o Homem de Mau Olhado. É o primeiro livro de uma série a que eu chamo Mitologias. E, portanto, aí, por exemplo, estou a regressar àquelas histórias tradicionais, ou às lengas, lenga-lengas, um bocado às histórias orais, mas voltar a recolocá-las no campo literário. E, portanto, vou recriar uma espécie de mitos do século XXI. Interessa muito isso. E portanto, continuo com esta necessidade de abrir novos caminhos. Não conseguiria escrever sempre o mesmo livro, acho que não é. Há alguns autores que eu respeito muito e que são grandes autores, como Philip Roth, por exemplo, que de alguma maneira está sempre a escrever da mesma forma e o mesmo tipo de livro, e é um autor extraordinário. E eu respeito muito esses autores, mas eu não sou assim, eu tenho necessidade de escrever mundos diferentes, não é?
Só uma dúvida, este teu livro, A Mulher Sem Cabeça e o Homem do Mal-Olhado, ou mesmo o Torcicologista, que saiu para aqui na Dublinense?
É o mesmo?
O Torcicologista.
Mas estás a perguntar se é...
Se é o mesmo livro.
Não. Torcicologista é anterior. Este A Mulher Sem Cabeça e o Homem de Mau Olhado ainda não saiu no Brasil. O Torcicologista é um livro também estranho, no sentido é que são um conjunto de diálogos. É voltar à ideia de diálogo quase filosófico, mas um diálogo em que duas excelências, dois senhores que se tratam com muito respeito, vão falando sobre várias questões e, acima de tudo, sobre o absurdo da linguagem, não é? Tentando entender o mundo e tentando entender os buracos da linguagem, não é? E, portanto, é composto, o Psicologista é composto também de dois textos, um segundo texto que é uma descrição sobre os homens da cidade, os vários homens da cidade, o homem número 1, o homem número 2, e é também uma espécie de zoom por uma cidade, focando um homem que está doente, uma mulher que acabou de se divorciar, um homem que está a correr para ir buscar o filho, tentando pensar o que é uma cidade. E portanto, mais uma vez, este Torcicologista acho que é um livro que tem dificuldades em aproximar de qualquer outro, é muito diferente.
Eu tenho uma última pergunta, que você também escreve ou escrevia poesia, né? Você lançou o livro da dança, o Investigações Novales. Sim, sim. E a poeta Sofia de Mello, Sofia Brainerd de Mello, ela falava sempre: aconteceu-me um poema. Diferente de alguns poetas brasileiros, onde a poesia é mais pautada na construção. Uhum. Para os seus poemas, como é que você coloca eles?
Eu vejo realmente a poesia talvez mais como um acontecimento. Não consigo pensar em sentar-me para escrever um poema, não é? Acho que a poesia é uma coisa muito de, no meu caso, uma coisa muito de determinados momentos. Eu tenho um outro livro de poesia que estou a terminar, qualquer dia publicarei, mas eu diria que mesmo quando não escrevo poesia, a ideia de síntese, a ideia de concentração, a ideia de uma frase conter lá dentro várias frases, que são ideias base da poesia, acho que continuam a estar. Ou seja, eu acredito muito na ambiguidade do verso, e eu acho que isso muitas vezes está nos textos, mesmo nos textos não poéticos. E acho que alguns romances têm essa coisa, essa questão da frase, da importância da frase. Ou seja, transformar a frase quase num verso, não no sentido de soar como um verso, mas no sentido de uma frase assumir a sua importância autónoma, não é?